Ao falar da Paraíba, você deve ter em sua mente nomes importantes da cena artística, como Ariano Suassuna, Elba e Zé Ramalho, Chico César ou até mesmo Juliette.
Sétimo estado da nossa rodada de debate sobre o cenário político eleitoral no Nordeste, ele também é a terra natal de Epitácio Pessoa, juiz e ex-presidente do Brasil.
E para falar sobre esta unidade da federação, convidamos Angélica Nunes, colunista da CBN, do Jornal da Paraíba e da TV Cabo Branco. Ao longo dos últimos anos, ela também edita o blog Conversa Política, em que acompanha os bastidores da corrida estadual.
Quando conversamos com Angélica, um levantamento recente do Tribunal Superior Eleitoral acabava de ser divulgado. Nele estavam dados sobre o perfil social e educacional dos eleitores da região Nordeste.
De acordo com a Justiça Eleitoral, o número de pessoas com baixa escolaridade no Nordeste caiu, passando de 48% em 2018 para 42,8% em 2022.
No entanto, 21,08% do eleitorado paraibano é formado por pessoas analfabetas. Apesar das noções estereotipadas entre o assunto e os nordestinos, Angélica afirma que a linguagem também está sendo influenciada por isso.
Até no fim de semana, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma divulgação, né, dos dados do eleitorado em todo o país. A gente fez os recortes aqui da Paraíba. E aí, com esses recortes, a gente percebeu muito o equilíbrio, assim, entre os dados e o que as pré-campanhas têm se movimentado, têm feito, o direcionamento das pré-campanhas diante desse cenário. Tem o dado de que somos maioria, né? As mulheres são a maioria do eleitorado, somos 53% aqui na Paraíba também, e a gente percebe que as pré-candidaturas que se formam estão muito preocupadas em manifestar que tem essa preocupação com o público feminino. Tem essa questão da baixa escolaridade, que ainda é alta, e aí a linguagem dos candidatos, dos pré-candidatos, que ainda não foram registrados nenhum, pelo menos das majoritárias aqui na Paraíba, a linguagem deles também andam tentando ser mais simples possível, assim.
O extrato demográfico tem sido uma maneira de guiar os responsáveis pelas ações de campanhas na tentativa de uma aproximação entre os candidatos e o público eleitor.
E se tratando de uma visão de fora para dentro, agora em relação com a maneira que a mídia e os políticos enxergam os nove estados, Angélica fala quais são suas percepções.
Eu percebo que a mídia nacional não tem tanta preocupação com o eleitorado nordestino. Primeiro porque, na esfera nacional, a eleição é notória, está polarizada, né, entre Lula e Bolsonaro. E os grandes colégios eleitorais é que vão definir esse pleito. Há uma disputa bem forte ali, dividida, né, em São Paulo e Rio de Janeiro. Fala-se que Minas Gerais é o estado que vai definir a eleição. É a menina dos olhos dos pré-candidatos, né, de Lula e Bolsonaro, principalmente, que são os mais, estão aí mais em pé de guerra no processo. E aí, nisso, o Nordeste acaba ficando em quarto plano, né? Entre São Paulo, depois, passa São Paulo, Rio, Minas agora, com essa questão que eu falei, e o Nordeste fica em último plano. Nesse processo, Lula, tecnicamente, tem um eleitorado maior. Então, há uma preocupação menor dele em circular, em estar presente aqui no Nordeste. Tem tido uma preocupação menor em estar presente no Nordeste. Já Bolsonaro, não. Como ele é pouco popular, não tem tanto acesso, ele tem buscado bastante estar por aqui. Só nesses últimos 3 meses ele veio pessoalmente 2 vezes, só a Paraíba, sem contar a vinda de ministros, né, de cabos eleitorais, pessoas que têm uma certa correlação de imagem e conseguem fazer esse papel de dar a entender que o presidente está preocupado com o Estado, né, com o Nordeste também.
Naquela época, durante a pré-campanha, na opinião da jornalista, tudo ainda estava indefinido.
Candidato à reeleição, o governador João Azevedo, do PSB, tem ao seu dispor um cenário não tão confortável.
Há outras 6 pré-candidaturas lançadas, mas algumas delas chegam perto, pelo menos em pesquisas internas, algumas pesquisas que já foram divulgadas. Então, nós temos o governador que voltou, retornou ao PSB, ele foi eleito pelo PSB, apadrinhado pelo ex-governador Ricardo Coutinho, que era do PSB. Ricardo Coutinho foi para o PT, rompeu com o governador desde 2019, foi para o PT recentemente, com o propósito, inclusive, de disputar o Senado, mas, tecnicamente, é outro, um parêntese à parte, ele está inelegível. Mas o fato é que o governador, como está rompido, o ex-governador, como está rompido com o atual governador, está apoiando o senador veneziano, que é do MDB, à disputa. Então, há essa disputa frente a frente nesse cenário de veneziano e o governador, veneziano que tem o apoio do ex-governador Ricardo Coutinho e tem a executiva estadual do PT apoiando a sua pré-candidatura, e tem o governador João Azevedo que tenta esse palanque também de Lula, porque é do partido do Geraldo Alckmin, né, que será o vice de Lula nas eleições desse ano. Então, é muito parecido, inclusive, com a situação de Pernambuco.
Abriremos apenas um parêntese aqui. Encerrado o período de registro das candidaturas, oito nomes foram postos no pleito: a Dianice Simplício, do PSOL, Adriano Trajano, do PCO, João Azevedo, do PSB, o Major Fábio, do PRTB, Antônio do Nascimento, do PSTU, Nilvan Ferreira, do PL, Pedro Cunha Lima, do PSDB e Veneziano, do MDB.
Dois fatores são dignos de destaque na corrida eleitoral paraibana. Ambos recaem sobre a atual gestão e influenciam a rejeição do governador, segundo a colunista.
Tem dois fatores. Tem um fator de quem não acredita que ele, assim, ainda mantenha a vinculação da imagem dele com o ex-governador Ricardo Coutinho. A gente lembra que Ricardo Coutinho governou a Paraíba por dois mandatos, e durante esse mandato ele fez contratações com organizações sociais para gerir a saúde, e aí essas relações com empresários nesse contexto das organizações sociais tem sido alvo de fiscalização do Ministério Público através do GAECO, e houve a Operação Calvário, que já vai em 23 ações. Até agora não houve condenação, pelo menos do ex-governador, houve condenação de alguns empresários, outras pessoas que se relacionaram no esquema, mas do ex-governador não. Mas mesmo assim, há um desgaste por conta disso, né? Porque há várias provas, há várias delações premiadas que apontam que teria de fato acontecido. Então, a figura de Ricardo não é muito bem vista para o eleitorado, tanto que nas eleições municipais em 2018, ele conseguiu disputar, né? Disputou a prefeitura e ficou em sexto lugar. Então, não é bem visto no eleitorado. E as pessoas associam ainda a imagem do governador João Azevedo a esse governo, né, que é do PSB, que geriu as organizações sociais. Então, tem essa questão. Outra questão, que também é a ala mais economicamente ativa, as pessoas, empresários, setor produtivo, que se queixa muito das medidas que foram tomadas pelo governador no período da pandemia. A gente viveu muitas restrições que, claro, foram necessárias, mas impactaram a economia. Então, há uma crítica muito grande da sociedade, há uma ala da sociedade que também não acredita, não quer, na verdade, não é que não acredite, não quer que se mantenha o governador João Azevedo no governo, porque acha que ele fragilizou muito a economia local.
A maior parte dos deputados federais da Paraíba são do União Brasil e do Republicanos, embora o PSB tenha um longo período no Palácio da Redenção.
Porém, de acordo com Angélica, a governança paraibana não enfrenta nenhuma dificuldade, já que partidos com boa participação na bancada dentro do Congresso apoiam os objetivos do executivo estadual, pelo menos por ora.
Por lá, o PSB, que tem desgastes em vários estados, via naquela oportunidade uma esperança ao ter um quadro nas primeiras colocações das pesquisas de intenção de voto.
O PSDB, de fato, perdeu força nacionalmente, também aqui na Paraíba, Mas aí Pedro vem para oxigenar esse processo. Há uma esperança dos tucanos, inclusive, com essa eleição. E aí essa pesquisa dá um recorte muito positivo para os planos, né, do PSDB para as eleições desse ano, porque Pedro aparece em segundo lugar. E aí a leitura que a gente pode fazer disso é que ele puxa aquele eleitorado que não quer o governador, acha que já está tempo demais do PSDB, o PSB no governo, e também não quer o eleitor, não quer votar em Nilvan Ferreira, né? Acha ele radical, ou enfim, né? Não quer um tão direita. E aí Pedro consegue capitanear esses votos aí desse eleitorado que nem quer João, nem quer Nilvan, também não quer veneziano, porque também veneziano está alinhado com o ex-governador Ricardo Coutinho, então equivale a João Azevedo. E aí, nesse processo, Pedro acaba ganhando espaço, né? E grandes chances, inclusive, de ir ao segundo turno com João. Pelo menos é a aposta que eu faço, inclusive, que serão os dois.
O quantitativo de candidatos para a vaga de senador neste ano é semelhante aos que tentam o governo. São eles Alexandre Soares, do PSOL, André Ribeiro, do PDT, Bruno Roberto, do PL, Efraim Filho, do União Brasil, Manuel Messias, do PCO, Poliana Dutra, do PSB, Ricardo Coutinho, do PT e Sérgio Queiroz, do PRTB.
Durante a nossa conversa, a Angélica chegou a arriscar um palpite.
Atualmente, a candidatura com mais visibilidade e que aparenta estar mais fortalecida é a de Efraim Filho, porque ele queimou largada, como a gente diz, né? Desde o ano passado, ele já se anunciava como pré-candidato, fez muitas costuras, e esse apoio incondicional do Republicanos à sua pré-candidatura é exatamente por conta dessa costura que ele fez. Ele dividiu a sua base, seu espólio eleitoral. Entre essas lideranças políticas, então muita gente está comprometida com ele. O presidente da Assembleia Legislativa, só para dar o um exemplo, é fiel do governador João Azevedo, se mudou para o Republicano, saiu do PSB para o Republicanos e tem aí fiel de Efraim, porque tem pretensões de eleger o irmão à Câmara Federal. Então, muita gente está comprometida politicamente com Efraim, e isso passa uma sensação de que ele é o preferido, ao ponto de Agnaldo Ribeiro ter desistido da candidatura.
Não monogâmico. Foi assim que definiu o articulista ao falar sobre a não exigência do governador do PSB para ter Lula exclusivamente em seu palanque.
Na Paraíba, após um longo impasse pelo apoio do ex-presidente Lula, o candidato do MDB se tornou o agraciado pelo apadrinhamento.
Assim como faz em outros estados, o bolsonarismo, em oposição à preferência nordestina ao nome de Lula, encontra núcleos. Um deles é Campina Grande, no interior do estado, destino de viagem de visitas do presidente.
Toda eleição tem isso, assim, nas eleições anteriores, em Serra ganhou, Aécio Neves ganhou, então é um eleitorado que é muito mais voltado para o centro-direita, então, naturalmente, Bolsonaro iria escolher Campina Grande porque traz um conforto disso, né, de que tem uma adesão maior ao seu projeto de reeleição, tem vários bolsonaristas, o prefeito atual, Bruno Cunha Lima, é bolsonarista. Aí temos Pedro, né, que é o pré-candidato que eu disse que não quer colar muito, mas quando Bolsonaro foi, ele esteve presente a esse encontro. Então, é um eleitorado mais bolsonarista, e por isso ele escolheu estar presente lá, mas ele tem tentado ganhar mais notoriedade em todo o estado. Quando ele esteve em Campina, antes, eu até falei mais cedo, né, antes no início da nossa conversa, em poucos meses ele esteve duas vezes aqui na Paraíba. Em uma delas ele foi para duas cidades pequenas aqui da região e conseguiu atrair um eleitorado razoável. Eu fui para Gurien, que é uma cidade que é 170 quilômetros da capital, e surpreendeu a quantidade de pessoas, ou seja, ele tem um núcleo aí que consegue atrair um eleitorado, claro que ainda não é tão grande quanto o eleitorado espólio que Lula tem, que deixou, mas que a gente percebe, tem percebido aqui na capital que tem crescido a aceitação.
O Fora do Eixo é um produto do Bahia Notícias com o apoio da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, do Meta e do ICFJ, o Centro Internacional para Jornalistas.
Ele vai ao ar todas as segundas-feiras, junto com a newsletter, com outros conteúdos exclusivos do site. Eu sou Bruno Leite e assino o roteiro deste episódio.
Eu sou Nuno Krause e a edição é de Paulo Vitor Nadal.